Saúdo os colegas vereadores, o servidor André, que acompanha os trabalhos da casa, nos assessora, aos ouvintes das rádios Alternativa e Rádio Agudo, que nos ouvirão amanhã, e também aos internautas que acompanham os trabalhos da casa. Peço de imediato à secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Declaro instalada a sexta reunião ordinária na primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos agora de imediato para a apreciação da ata 8 de 2021. Se alguém tiver...
Senhor presidente... Colegas vereadores, gostaria que fosse lida a manifestação do líder do governo na ata número 6 da sessão anterior, página número 6.
Peço à secretária que faça a leitura.
Em comunicação urgente da liderança do governo, o vereador professor Tiago Janner afirmou que o vereador Itamar Puntel estava vermelho de inveja, e era vermelho, pois nada havia realizado. Questionou que problema havia em prestar serviço extraordinário à população. Afirmou que não estava sendo realizado gasto, como indicava sinal que, segundo o orador, era feito no momento pelo parlamentar com expressão de deboche, e disse que aquele vereador devia honrar uma outra instituição a que pertencia. Disse que o governo vinha investindo na população. Pediu ao parlamentar que tivesse mais respeito. Afirmou que o mundo inteiro pedia por terceirizações. Que o Estado devia ser mínimo, não máximo. Ou menor, e não inchado de comparsas e cupinchas. Que o setor público devia ficar responsável por algumas áreas, como segurança, saúde, água e educação, e que as outras deviam ser passadas à iniciativa privada. Comentou que a resposta a seu pedido de informações permitiria comparação, que Estado máximo era coisa de comunistas vermelhos, que Agudo não seria dessa forma, pois tinha o branco da paz e o roxo de sua árvore símbolo, e não seria da cor vermelha como eram a Venezuela e a Coreia do Norte, onde havia ditaduras. Países para onde devia ir quem não estivesse contente.
Alguém mais deseja se manifestar? Coloco em votação a ata número 8 de 2021. Os vereadores que estão a favor permaneçam sentados e se alguém estiver contra que se levante. Está aprovado a ata 8 de 2021 por... 7 votos a favor e 1 voto contra. Votou contra o vereador Tiago e o professor Tiago. Passamos imediato à correspondência expedida. Alguém desejar alguma leitura? Está aberto espaço. Não havendo ninguém que deseje leitura, passamos agora à correspondência recebida. Alguém desejar uma leitura? Este é o espaço.
Correspondência 37 de 2021 e 39 de 2021.
Peço à secretária que faça a leitura.
Correspondência número 37 de 2021. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Agudo, Rio Grande do Sul, senhor vereador Gerson Halberstadt. É sabido da importância da manutenção do espaçamento mínimo entre a rede elétrica e a vegetação, reduzindo riscos à integridade do sistema elétrico e evitando a interrupção do fornecimento de energia para o cidadão. No entanto, este conselho recebeu reclamações relacionadas ao trabalho de podas de árvores feitas pela concessionária Rio Grande Energia, RGE, em diversas localidades do município de Agudo, exemplo em anexo. Portanto, vimos por meio deste solicitar intervenção do Poder Público Municipal, buscando esclarecimentos junto à empresa responsável pelo manejo da arborização no entorno da rede elétrica, de modo a oferecer uma resposta aos cidadãos agudenses. Cabe destacar que a intenção do Condemas é criar um canal de diálogo para que seja encontrada uma solução que permita o bom funcionamento da rede elétrica e possibilite uma poda adequada, evitando danos ambientais. Atenciosamente, Grace Kelly Persky da Silva, presidente do Condemas. Tem. Tá. Correspondência 39 de 2021. A Sua Excelência Gerson Halberstadt, presidente da Câmara de Vereadores, Agudo. Agudo, 12 de abril de 2021. Ilegalidade na contratação e financiamento público de emissoras comunitárias. Excelentíssimo senhor, a Rádio Agudo Limitada vem respeitosamente expor e requerer o que se segue. Como é de conhecimento, por meio do projeto de lei número 15 de 2021, está sendo cogitado à Rádio Comunitária do município de Agudo o recebimento de valores públicos destinados à veiculação de publicidade institucional através de apoio cultural. Tal fato é flagrantemente ilegal, na medida em que o financiamento público desvirtua as finalidades e os princípios constitucionais norteadores das rádios comunitárias. As regras para impedir que as rádios comunitárias mantenham acordos financeiros e comerciais que possa colocá-las em posição de subordinação em relação a qualquer outra entidade estão descritas na Constituição Federal e na Lei número 9.612 de 98. A referida lei veda qualquer possibilidade de controle da rádio comunitária por meio de contratos bilaterais que visam utilizar a rádio com fins políticos, religiosos ou comerciais. Nesse sentido, a contratação remunerada da rádio comunitária para veiculação de anúncios ou transmissão das sessões legislativas municipais e estaduais é ilegal, estando sujeita à responsabilização do agente público. Cumpre salientar, ainda, que o extinto Ministério das Comunicações editou no ano de 2013 a portaria número 197 de 2013, que, dentre outras disposições, possibilitava o apoio cultural às emissoras comunitárias por entidades de direito público. Em razão da evidente ilegalidade da regra ministerial, à época, a Aberte ajuizou ação judicial que imediatamente suspendeu liminarmente o dispositivo que permitia o apoio cultural e patrocínio das rádios comunitárias, por meio de recursos públicos, cuja nulidade restou confirmada em sentença judicial. Diante do exposto, serve o presente para solicitar a adoção de medidas necessárias para impedir a irregularidade de financiamento público destinado às emissoras comunitárias no município de Agudo. Por fim, segue em anexo a mencionada sentença judicial que abordou o assunto, bem como o parecer da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Aberte. Com votos de elevada estima e apreço, subscrevo-os, Sérgio Tessilo, diretor.
Ainda estamos no espaço das correspondências recebidas. Se alguém mais desejar uma leitura.
Por favor, o 35-2021.
36, e o comunicar que o pedido 39 não está na pauta e eu não tenho ele aqui junto. Eu gostaria de ter uma cópia também para acompanhar e poder legislar. Ele não consta na pauta do dia.
Peço à secretária que faça a leitura do correspondência 35 e posteriormente é 36 também.
Agudo, 7 de abril de 2021. A Vossa Senhoria Gerson Evino Halbert, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Agudo. Vossa Senhoria, vimos por meio deste solicitar a cedência para a Secretaria da Saúde das salas que ficam localizadas na parte superior, sendo pequeno plenário, sala de recepção e anexos, do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, o qual se encontra em fase de construção. Tal solicitação faz-se necessária para que possamos organizar o fluxo da campanha de vacinação contra a gripe, que ocorrerá em breve, para melhorar o atendimento aos pacientes que realizarão a vacina no posto de saúde centro e evitar aglomerações, redirecionando o atendimento de pacientes com sintomas gripais para o espaço requisitado, notério da nova Câmara de Vereadores. Saliento que o gasto necessário para manter o local adequado para os atendimentos será por conta da Secretaria de Saúde do município. Certo do atendimento ao solicitado, desde já agradeço atenciosamente Verônica Peripoli Scarduelli, Secretária Municipal da Saúde. Agudo, 9 de abril de 2021. A Vossa Excelência, Presidente do Legislativo Municipal de Agudo, Sr. Gerson Halberstadt e demais vereadores. Começo esta carta parabenizando-os pelos pleitos vitoriosos, já que hoje a Câmara Municipal de Agudo se encontra parcialmente renovada. Fico muito feliz pela expressiva votação que Vossa Excelência e os demais vereadores eleitos alcançaram no ano passado. É com muita honra que escrevo para vocês no sentido de expor-lhe alguns pontos importantíssimos de uma realidade que poucos conhecem, o dia a dia de uma escola municipal, neste momento de pandemia. Meu nome é Ana Letícia Rodrigues e sou professora municipal, nomeada em Agudo desde fevereiro de 2010. Leciono o componente curricular de ciências para turmas de sexto ao nono ano, aos ditos anos iniciais do ensino fundamental. Hoje atuo como supervisora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, na parte alta do município, também chamada de Linha dos Pomeranos. Minha ida para esta escola é muito recente, pois recebi o convite para trabalhar lá a partir deste ano. Ao chegar para assumir meu novo trabalho, procurei me inteirar de quem fazia parte desta comunidade escolar, quais eram as famílias, onde moravam e qual a realidade de cada uma. Impressionei-me com as distâncias, visitando lugares que nem sabia que existiam, com as diferenças e com as semelhanças existentes entre cada família, aquilo que nos distancia e nos aproxima enquanto pessoas. Necessidades e abundâncias de cada aluno criança em seu núcleo familiar, que ao mesmo tempo em que nos traz um sentimento de angústia, nos faz felizes, proporcionando-nos uma maior valorização de quem somos e do que temos. As famílias de nossos alunos são comprometidas com a educação de seus filhos, tanto que não deixam de entregar ou buscar nenhuma atividade, seja na escola ou quando levamos até as comunidades. Preciso explicar que alguns têm acesso à internet, mas a maioria não tem, por conta da situação financeira ou pelo lugar onde moro, onde não conseguem sintonizar com antenas de internet já existentes. Aqui já fica a minha primeira observação, diferente das escolas da cidade e de outras localidades. Nossa realidade, quanto às tecnologias digitais, ainda é aquém do que se espera. Outra observação que faço, não menos importante, é que nosso município possui 10 escolas municipais, cada uma com sua realidade. Portanto, as práticas pedagógicas são diferenciadas entre essas instituições e o que dá certo para uma escola no centro não funciona para nós. Em um local como a Linha dos Pomeranos, distante cerca de 26 quilômetros da sede do município, a instituição escola passa a ser um lugar de referência para as comunidades atendidas e, portanto, deveria ser modelo de excelência, disponibilizando para seus moradores tudo o que há de melhor. No entanto, não foi isso que percebemos ao começar os trabalhos. Não pela estrutura física da escola, pois a mesma está muito bem equipada, com salas espaçosas, laboratórios, quadras de esportes, biblioteca pequena, mas existente, refeitório, enfim, toda a estrutura pertinente a um trabalho de qualidade, seja este presencial ou remoto. O que estava faltando eram os recursos humanos, 3 professores, componentes de língua portuguesa, arte e educação física, e uma educadora especial e um secretário de escola. Como já acontece há alguns anos, é comum iniciarmos o ano letivo com alguns professores faltando nas escolas municipais, consequências de remanejos e aposentadorias, entre outros fatores. No caso da nossa escola, é mais comum ainda, pois os quesitos distância e situação das estradas sempre contribuem para que os professores dispensem as aulas no educandário. No momento, temos esta situação de falta de professores parcialmente resolvida por uma convocação de um professor de educação física, 12 horas. A disponibilidade do diretor em assumir o componente de língua portuguesa, 20 horas. Nos anos iniciais, que eu assumi temporariamente a função de professora do componente de arte, 8 horas, também nos anos iniciais. Portanto, eu e o diretor executamos funções extras, mas por sabermos a importância das aulas para os alunos, mesmo estas sendo remotas, do que pelo lado financeiro, pois mesmo acumulando estas funções, continuamos recebendo o mesmo numerário. Quanto à educadora especial, que tem, entre outras funções, auxiliar os outros professores no planejamento para os alunos especiais, o que se faz essencial neste momento de aulas remotas, informo que ainda não integra o corpo docente da escola. Uma secretária chegou a trabalhar durante uma semana conosco, mas recebeu uma outra proposta de trabalho pedindo demissão. Então, estamos com esse cargo em aberto, novamente preenchida pelo diretor. Preciso salientar que a sede não mediu esforços para nos ajudar com a convocação e contratação desses professores faltosos. Mas esse processo precisa passar pelas mãos dos senhores, nobres vereadores, que talvez não saibam da importância do nosso trabalho na escola, mesmo tendo o contexto explicado. Sendo assim, depois de toda esta explicação, gostaria de convidá-los a participarem das atividades escolares e a virem planejar as aulas conosco, pois os professores estão vindo para a escola em horários alternados para não acarretar aglomerações. Convido-los para o dia de organização e entrega das atividades, onde, através do transporte cedido pela sede, passamos pelas rotas percorridas pelo transporte escolar nas diversas localidades para entregar as atividades novas e recolher as atividades realizadas. Aviso que precisamos de um dia inteiro. Participar de nossas reuniões de professores sobre como estão nossos alunos e o que podemos fazer para manter o vínculo de aprendizagem, entre outras atividades que executamos na escola, mesmo em tempos de distanciamento social. É difícil fazer algumas pessoas perceberem que, mesmo com o distanciamento, a escola não parou por nenhum momento. Pelo contrário, nossas responsabilidades aumentaram, pois o que fazíamos oralmente em sala de aula com os alunos, precisamos traduzir em atividades no papel e que, muitas vezes, não são compreendidas pelos alunos e seus familiares. Dessa maneira, podemos pensar que, se os pais sofrem com seus alunos em casa, nas palavras de um dos vereadores na sessão do dia 5/4/2021, quero crer que seja porque, muitas vezes, não conseguem explicar o que precisa ser feito nas atividades. Nós, professores, também sofremos, pois não sabemos como estão chegando essas atividades para os alunos e nem se eles estão tendo a atenção que deveriam ter, da família ou outros, para complementar o nosso trabalho. A educação sempre foi uma tarefa conjunta entre família e escola. Acredito que é uma vitória para o município termos vereadores tão comprometidos com seu povo, pois estão sempre comunicando sobre todo e qualquer problema, desde a falta de luz em um poste em uma rua qualquer, passando pela cobrança por melhores condições das estradas ou limpezas das ruas da cidade, entre outras reclamações. É claro que não podemos esquecer de muitos projetos e pedidos de informação que surgem entre os vereadores, demonstrando mais uma vez a sua dedicação para com os munícipes. Penso que, como vocês conhecem os quatro cantos do nosso município, pois foram a campo durante suas campanhas políticas, se decidirem aceitar nosso humilde convite para participar de um dia na escola conosco, ajudando-nos nas tarefas, poderão presenciar mais de perto a importância e falta que a escola faz na vida das famílias. Além disso, seria uma bela oportunidade de reverem seus eleitores, que mais do que ninguém merecem sua atenção. Mais do que nunca, precisamos do auxílio de vocês, mas para poderem nos ajudar de verdade, precisam conhecer o contexto no qual trabalhamos. Nós estamos engajados para que continue sendo efetivada uma educação de qualidade no município, e temos a plena certeza de que a sede também. Inclusive, tanto a secretaria quanto as supervisoras que trabalham lá já nos acompanharam na entrega de atividades, assim como em outras escolas, mostrando que, como nós, estão se inteirando das diferentes realidades. Cabe a vocês, vereadores, honrarem os votos recebidos, muitos pelo povo da linha dos Pomeranos e suas localidades adjacentes, se não para nos ajudar, que seja para fiscalizar. Sem mais para o momento, atenciosamente, Ana Letícia Corrêa Rodrigues.
Estamos ainda no espaço da leitura das correspondências recebidas. Só queria comentar de que não está no boletim a correspondência 39, pois ela chegou após já o encerramento do boletim. Alguém mais deseja alguma leitura? Passamos agora para a apresentação do requerimento de autoria do vereador Everson Niemeyer.
Requerimento número 5 de 2021. Autoria, vereador Pato Niemeyer. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 176, parágrafo 2º, 4º do Regimento Interno, requer uma realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação do Projeto de Lei 20 de 2021, agudo 12 de abril de 2021. Vereador Pato Niemeyer. Projeto de Lei número 22 de 2021, que cria Travessa Anita Garibaldi. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que cria Travessa Anita Garibaldi. Justifica-se a criação da travessa para viabilizar o acesso para a funerária Persk e aqueles que residem nas imediações, sendo uma demanda de todos os moradores locais. A via já é de domínio público por vários anos, sendo que inclusive são realizadas manutenções pelas secretarias competentes. A via a ser criada é classificada como via local, assim descrita na Lei Complementar 10 de 2011, artigo 139. Dada a premência da tramitação e necessitando deliberação, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com regime de urgência. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 23 de 2021. Institui o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar e da Outras Providências. Justificativa. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que institui o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar e da Outras Providências. A Constituição Federal, ao dispor no artigo 205, que a educação, o direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, além de trazer a corresponsabilidade à comunidade escolar, trouxe a responsabilidade objetiva do poder público em promover e incentivar a participação de forma democrática da sociedade. Essa premissa é enaltecida pelo inciso 6º do artigo 206 da Carta Magna, na própria Lei de Diretrizes e Bases, LDB, e na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. No âmbito municipal, uma das metas estabelece que a organização da gestão educacional e a gestão escolar tenham como base na gestão democrática, constituindo-se um plano de Estado que se amplia nos sistemas de educação de todas as esferas governamentais. Frente a estas considerações, cabe ao poder público, nas suas três esferas, promover e assegurar que tais ditames constitucionais sejam usados para a organização do ensino público e que alcancem a realidade da comunidade escolar, garantindo o acesso à permanência e o sucesso na aprendizagem dos estudantes na educação básica. Para que a gestão democrática possa ser efetivada em todas as suas instâncias, é necessário estabelecer a autonomia da escola pública nas dimensões administrativa, pedagógica e financeira, de acordo com a legislação vigente, devendo ser normatizada para sua implementação, respeitando o perfil da comunidade escolar e a legislação em vigor. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um, para a plena aprovação desta proposta legislativa. Aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. Projeto de Lei número 24 de 2021. Cria o programa Campo em Foco e dá outras providências. Justificativo. Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que cria o programa Campo em Foco. Este projeto possui dois eixos principais. Primeiramente, cria incentivos para a agricultura e agropecuária, possuindo como objetivo regulamentar por lei a intermediação e distribuição de calcário, alevinos, sêmen, mudas, nitrogênio e análise de solo para os agricultores interessados, além da construção de fontes drenadas em parceria com o cidadão interessado, regulamentando em lei, onde o município irá arcar com os custos de mão de obra, viabilizando a qualidade de água e redução da escassez em períodos de seca. E, em segundo, cria incentivos para as agroindústrias que se instalarem ou que já estejam instalados no município, além de atingir também os produtores rurais, por meio da melhoria dos acessos que servem para escoamento de suas produções, acesso às propriedades rurais, entre outros. O programa Campo em Foco, unindo os dois eixos acima expostos, tem como principal finalidade a regulamentação das ações descritas, além da expansão dos serviços para os produtores e agroindústrias que necessitam. É sabido que os reflexos ocasionados pela pandemia do coronavírus, principalmente financeiros, atingiram todos os segmentos da economia local. Contudo, a agricultura continuou sendo fortalecida e, para que tal fato tenha sequência, são necessárias ações que visem incrementar a agricultura local. Dada a premência da tramitação e necessitando deliberação, contamos com celeridade na tramitação que gravamos com o regime de urgência. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação desta proposta legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito de Agudo. são essas proposições.
A mencionar que o Executivo havia enviado ainda o projeto de lei 25/2021, mas que foi retirado. Passamos agora para o pequeno expediente onde todos os vereadores encontram-se inscritos. De imediato passa a palavra o vereador Moisés Killian.
Senhor presidente, demais vereadores, ao funcionário André, à imprensa escrita, falada, demais ouvintes que acompanham esta sessão, quero reforçar os pedidos de limpeza aqui das ruas da cidade, onde não existe calçamento, pedir que as ruas, algumas necessitam de um patrulhamento e outras de uma limpeza geral. Também pedir o patrulhamento na região da Linha das Pedras, Cerro da Vilma, Cerro dos Machados e a estrada que liga ao posto de saúde da Nova Boêmia até a estrada geral do Novo São Paulo. Senhor presidente, de momento seria essas minhas colocações.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Boa noite, senhor presidente Gerson Halberstadt, demais colegas vereadores, ao servidor André, ouvintes da Rádio Alternativa, Rádio Agudo e das redes sociais. Nessa primeira, meu primeiro espaço, minha primeira manifestação, eu gostaria de relatar sobre inúmeras ligações e também pedidos que a gente recebe no dia a dia e falar sobre a questão da derrubada das árvores, das podas e derrubada das árvores por parte da concessionária que abastece-nos com energia elétrica, tendo eles o procedimento da poda e o corte das árvores nas imediações das redes elétricas. Sabemos que é gritante, é uma situação que agride aos olhos, né? Mas é um procedimento em que a concessionária tem o domínio e o poder público municipal, infelizmente, não tem nenhum ato de gestão sobre esses procedimentos, sendo que o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras, simplesmente por um acordo de cavalheirismos, eles cedem uma máquina para fazer a desobstrução das vias públicas para que volte à normalidade o tráfego de veículos, ou pedestres, enfim. E desta forma, eu fui conversar hoje com o secretário de Obras, o Maurício Ângelo, e ele me disse que ele acionou a empresa para que ela venha a público, para que ela emita uma nota, tanto para o poder público como para o legislativo e para a imprensa no geral, pedindo que ela esclareça a forma que é feito e como eles procedem e como que é a sequência dos serviços deles, né? Então, desta forma, atendendo aos pedidos da população, as pessoas que me pediram para ver sobre essa situação, né, seria isto que o secretário de Obras me passou. Também falar sobre o preocupante número de casos positivos de Covid que nós tivemos hoje no município de Agudo, num total de 42 casos, né? Falei com a secretária da Saúde, Verônica, e ela me relatou que, como foram adquiridos 1.000 testes nos últimos dias, houve uma testagem de pessoas em maior quantidade e, logicamente, também uma detecção de mais pessoas infectadas, infelizmente, né? Tenho que ressaltar também que vem acontecendo e a gente pega essas situações no dia a dia, nas nossas ruas, no nosso município, nos nossos bairros, nas nossas localidades, em que muitas vezes alguém testa positivo e o familiar, que também deveria ficar afastado do trabalho, que não apresenta sintomas, às vezes ele é um pouco forçado a ficar permanente no seu trabalho e exercer suas funções. A gente entende o momento, a gente entende que é delicado, mas nós também precisamos ter a consciência de que quando alguém testa positivo, precisa sim ficar afastado das suas funções, precisa sim ficar resguardado para se recuperar juntamente com o familiar que tem contato direto, que é o contactante. Falar também rapidamente sobre a carta da professora Ana Letícia Correia Rodrigues, né, que ela relata as dificuldades que ela vem visualizando e enfrentando nas escolas, na escola em específico no interior, né. A gente sabe que é realmente isto. Ela relata que a estrutura física é excelente e que sim, está com falta de material humano para poder trabalhar. Seria isto, senhor presidente.
Passa a palavra, vereador professor Tiago.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores e ouvintes na rádio ou pelo YouTube. Eu, dentre muitos assuntos para falar, eu vou ter que escolher alguns hoje de novo. Vou comentar sobre essa questão. Me permite, vereador Everson, continuar na mesma linha do senhor. Sobre, eu não vou chamar de poda, mas o corte das árvores que existiram na margem da rodovia, que é de domínio, sim, do Dyer, né? Sabemos. Eu preciso entender esse processo. Eu quero saber o que tem de legislação, o que pode, o que não pode. Então a gente precisa estar atento sobre essa situação. Para eu, como vereador, tomar uma posição, então eu gostaria de me apropriar do maior número de informações. Então eu vou propor, sim, eu não sei qual o termo eu vou chamar, se é audiência pública ou um encontro entre partes envolvidas. Talvez esse seja o termo adequado e mais prudente, para poder estabelecer um diálogo entre as partes envolvidas. Fazer uma reunião, eu ainda não sei de que forma eu poderei fazer, se presencial ou forma online, né, devido à questão das restrições do decreto do governador. Quem sabe até de forma à distância, remoto. Porque eu gostaria de colocar no diversos grupos junto e conversar e dialogar. Porque essas árvores que foram cortadas, agora só resta fazer a limpeza, como o vereador Pato citou, e desobstruir as valas, né, que impedem daqui a pouco uma enxurrada, pode dar um problema ainda maior. Então, quem sabe, pensar daqui para frente. Não adianta ficar remoendo o que aconteceu. Eu sempre prego aqui, vamos nos unir e ser propositivos, pensar alguma coisa de útil. Né? Quem poderia fazer parte desse encontro? Bom, a empresa de fornecimento de energia elétrica, empresas que ocupam os postes, no caso, as empresas de fiação de internet, que ocupam os postes também, né? A própria Corsan, que tem um projeto na margem da rodovia de aumentar a rede d'água, né? Porque se sabe que eles querem fazer, tem dois caminhos, né? Um mais próximo ao acostamento e um mais distante. Então temos que convidar ela também para sentar e apresentar de que forma ela pensa em fazer o seu projeto, né? Convidar também o Poder Executivo, alguém da Emater, da CISA, os empresários, órgãos de segurança pública, né, que cuidam do trânsito, dizer, olha, que é possível numa margem, né? Que pode ter? Que tipo de árvore? Que tamanho, né? O Ministério Público, associações, escolas, conselhos municipais de meio ambiente, de turismo, os agricultores, os moradores na margem, né, da rodovia, grupos que têm envolvimento com o tema e demais interessados. Dá uma grande reunião. Por isso a minha preocupação de que forma realizar. Vamos planejar o que pode ser feito dentro da legalidade, dentro da lei. O que se pode ser feito. É lindo um túnel verde, né, numa margem, uma rodovia chegada à cidade, arborizada, bonita, né? Vamos pensar então daqui para frente o que podemos fazer. Então a minha ideia é conhecer a situação, o que dá para fazer, o que nós podemos fazer, entender essa situação, né? Como o vereador já falou, o executivo parece que já está tomando as providências necessárias. E sobre a carta da professora, eu vou escutar primeiro e deixo por final para falar. Serei isso para o momento.
Passa a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Boa noite, senhor presidente e demais colegas vereadores. Quero, em primeiro lugar, dizer que a manutenção é importante. E agora, falar do abuso. Da RGE com a manutenção de redes e principalmente com a troca de poste em suas redes de luz. Em época de irrigação e colheita de fumo e arroz. E principalmente com os pisoteios, amassamentos de arroz pronto para colher. É um desrespeito ao consumidor e ao produtor rural. Teria período de maio a outubro que não causaria dano ao nosso produtor no interior. Poderia a RGE com certeza mudar o seu procedimento. Nosso produtor no interior, eu defendo. Farei um documento em nome da Câmara para a RGE. E peço que o senhor prefeito nos apoie, os produtores rurais, nessa ação. Que muito atrapalha quem em plena safra, com 8 secadores parados onde não precisavam estar parados. Isto é prejuízo para o produtor. Pedir patrulhamento da estrada, da Cascata Friedrich, e a roçada, pois os galhos estão derrubando fardos de fumo dos caminhões. Peço ao setor de obras que tome as devidas providências na estrada Arthur Dickoff e na Cascata Friedrich. E tenho que te falar também sobre o Covid. Não tem como deixar de fora, pois hoje eu vi uma listagem de 52 cidades com zero casos de morte pelo vírus chinês. Graças à ivermectina e hidroxicloroquina no tratamento precoce. Queremos tratamento precoce nos postos de saúde para nossas famílias. Me chamou a atenção que só 3 cidades gaúchas estão presentes na listagem. Taquara, Cristal e muito Santa, a nossa grande Santa Maria. São cidades gaúchas e acho que temos que pensar seriamente nesse tratamento precoce. Por hora seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e da Alternativa. Bom, hoje de começo aí eu quero parabenizar a Secretaria de Obras pelo belo trabalho feito na Estrada dos Cavaleiros, que tanto esse vereador pediu, e eles vinham batalhando já de muitos e muitos anos, e hoje, graças a Deus, está muito boa. Sábado eles fizeram e ficou muito bom. Cascalharem, colocarem pedregulho de ponta a ponta. Eles até me ligaram de noite e não sabiam nem como agradecer esse serviço, de tão fácil que ficarem. E eu disse para eles, né, que eu eu ia ser parceiro deles até que um dia ia ser feita essa obra. Foi em torno de 20 cargas de pedregulho ali, ficou muito bom. Agora eu tenho uns pedidos aí, de umas estradas aí que estão meio ruim aí. Gilney Kuhlmann, na linha nova, Ivan Noy, na linha nova também. Me falaram hoje que tá ruimzinha a estrada lá, tá precisando da amarelinha. Aqui na rua Arnildo Ele, na vila, me passaram agora umas fotos ali. Tá ruim a estrada e na rua das Acácias também. Até o diretor me falou que de repente essa semana eles iam fazer essas estradas ali, que quando as máquinas estivessem aqui embaixo. Aqui na ponte do Despraiado ali, perto do Mauro Simão ali, ali eles têm que colocar uma guarda ali, porque andou quebrando e caindo pro lado da via. Até ontem estava empurrando ela para um lado para não ficar atrapalhando o trânsito ali. Agora de tardezinha ali, eu passando na Avenida Concórdia, tem um monte de galho ali perto da lotérica, desde sexta-feira ali, que está atirado na beira ali da calçada ali. E está na hora de limpar isso aí, porque até fica feio dentro da cidade, né? Ali no bairro Progresso e na beira do arroio Hermes, que vai pro lado do hospital ali, a grama está alta também lá, o pessoal está pedindo para fazer uma limpeza ali. E tem ainda um pedido de umas colocação de fluorescente. Renato Fuchs e Evani Kaufmann na linha Boêmia. Do Genésio Mundo também lá de cima e do Léo Pau aqui da Teutônia. Por enquanto seria isso aí, o presidente.
Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, Gerson Halberstadt, e aos demais colegas vereadores aqui presentes, aos ouvintes da rádio e às redes sociais que nos escutam. Segundo informações com os órgãos competentes da Secretaria da Agricultura, foi informado que a patrulha agrícola já está trabalhando na região alta. A draga está lá na propriedade do Valdir Schiller, na volta da linha dos Pomeranos, vindo pela linha nova, descendo Teutônia. E a retroescavadeira está aqui na linha Teutônia e a Globe, juntamente, nas proximidades das Britas Castle, indo à direção à linha nova. Só para informar aos produtores inscritos por onde estão feitos os trabalhos da patrulha agrícola. E da saúde, fui informado pela secretária da saúde que amanhã, dia 13, será feita a vacinação contra o coronavírus para os idosos acima dos 64 anos de idade na unidade de saúde da linha dos Pomeranos, das 9 às 10 horas da manhã. Aos que ainda não foram vacinados, poderão ir ao local, sem agendamento. Na oportunidade, também haverá arrecadação de alimentos para produzir cestas básicas a serem distribuídos a famílias carentes. Eu peço à localidade lá, se tiver os idosos com essa idade, que aproveitem e que vão lá se vacinar, que é uma oportunidade para eles ficarem perto de casa para ir lá e tomar a vacina. No momento era isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Gerson Halberstadt. Cumprimento também colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas que nos acompanham via Rádio Agudo, Rádio Alternativa e também as pessoas que nos acompanham via internet. Um primeiro assunto meu neste pequeno expediente é uma preocupação que eu tenho com a pandemia, principalmente nos últimos dias, o Covid-19, principalmente na zona rural do nosso município, uma vez de que Está aí os números já anunciados, 42 novos casos no dia de hoje. E sabemos que existe uma campanha muito grande de pessoas que fiquem em casa e para não congestionar principalmente a cidade, para não ter essa aproximação. E estamos vendo no dia a dia alguns casos, e não é tão poucos, de pessoas que estão em casa com sintomas, com deficiência de respiratória, com sintomas de dor no corpo, principalmente também em alguns casos com febre, demorando a vinda aos órgãos que poderiam prestar uma assistência médica. Então, gostaria de apelar para a nossa comunidade de agudo que qualquer início de sintoma, que procure recurso, tanto no posto de saúde como no hospital, porque precisamos agir o mais breve possível, porque essa doença, ao passar dos dias, de um dia para o outro, ela acaba agravando muito a situação no paciente. E a gente está vendo pessoas de uma certa idade no interior com medo de vir para a cidade com o vírus e ficando em casa sem ter um tratamento específico, que seria... Eu sou um defensor do tratamento precoce, que deve ser tratado no início, que posteriormente a doença, o vírus, ela não vai fazer um efeito devastador na pessoa, ou levando até a morte de algumas pessoas. Então, é um apelo que eu faço à comunidade de agudo, que qualquer sintoma que seja mínimo, de gripe, de alguma coriza no nariz, que tenha dores musculares, que venha até o posto e faça o teste, pegue os medicamentos preventivos aí que possa auxiliar no tratamento desse vírus. Também, escutando os comentários do vereador Dário Schiller, que bom que a patrulha teve início dos trabalhos, a patrulha terceirizada. É um momento de nós, eu sempre fui um defensor e busco aqui junto ao Poder Legislativo sempre pressionar que a patrulha esteja na hora certa no colono, na agricultura, nas propriedades, porque a gente vê que tem um período agora que não temos culturas nas lavouras, ou está sendo retirada essas culturas, e nós precisamos que essa patrulha agrícola terceirizada e a do município mesmo haja nesse período, que é o período que mais o produtor precisa de maquinário, de serviço junto às propriedades. Também escutando vários comentários, eu também fui questionado durante a semana sobre a limpeza das árvores junto à rede elétrica. Todos nós somos sabedores que algumas limpezas são necessárias, até porque dá um vendaval, uma forma diferente de temporais, e ele acaba quebrando e caindo por cima da rede. Não concordo com a forma devastadora que está sendo feito, que a gente vê que é retirado árvores que não seria necessário ser retiradas. Não concordo também. Só que eu gostaria também de alertar que existe uma legislação a nível estadual e nacional que está permitindo que seja feito esta limpeza. Então, pouco acredito eu que vai adiantar essa reunião municipal. Eu até acho que nós deveríamos fazer algum documento por parte do Poder Legislativo ao Estado, à Secretaria do Estado, e junto aos nossos deputados, juntamente o prefeito, chamar os responsáveis aqui pela região de Agudo e pedir de forma assim pessoal, o prefeito e o pessoal da RGE, que faça uma limpeza, sim, mas uma forma mais que não agride tanto a natureza, ou que não retire tanto das árvores que tem a próxima rede de energia elétrica. Seria isso, senhor presidente, nesse primeiro momento.
Está com a palavra a vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. Como eu havia comentado na sessão anterior sobre os canteiros da cidade, eu quero, presidente, comentar também sobre a colocação das luminárias, que no governo passado foram instaladas na Borges de Medeiros e também na rua Barão do Rio Branco. Ainda falta naquela rua um pequeno trecho do lado do Banco do Brasil. Segundo informações que foram compradas na mesma época, porém falta somente a instalação das luminárias. Estamos com várias ruas e avenidas com essas luminárias. Também temos na Voluntários da Pátria, na entrada da cidade, e como também na Floriano Zuroski, que também tem essas luminárias. E várias pessoas fazem as suas caminhadas à tardinha e à noite, então com certeza essa iluminação beneficia bastante. Da mesma forma, vou deixar aqui um pedido ao governo municipal para rever as situações das calçadas. Algumas precisam ser feitas e outras serem adequadas ao padrão. Cada proprietário ele é responsável pela sua calçada. Mas através de um decreto municipal, a prefeitura ela fornece o material, como areia e a brita, e o proprietário a mão de obra. Então, no setor da fiscalização aqui da prefeitura, temos a orientação e o projeto do padrão das calçadas. Quem precisa pode procurar pelo setor, que terão as orientações necessárias. Neste momento seria isto, senhor presidente.
Também vou me manifestar nesse espaço. Hoje à tarde recebi uma ligação de um empresário aqui da cidade, mostrando a preocupação da questão Covid-19. E como era o conhecimento dos senhores, eu ando bastante no interior e sei que tem casos de Covid em mais diversos lugares. Se espalhou muito nos últimos tempos aí. Mas aqui na cidade o problema está muito sério. Temos empresas, para os conhecimentos dos senhores, com 50% dos funcionários infectados e afastados. Então, pedir que cada um faça a sua parte, mas que o Poder Público Municipal não meça esforços para agir, para evitar de que tenhamos um colapso ainda maior do que nós já temos, tanto nas empresas e também no hospital. E eu acho necessário, muito necessário, que cada um faça a sua parte e, ao sentir o primeiro sintoma, se dirija ao posto de saúde ou até mesmo ao hospital. Mas o tratamento precoce, eu quero deixar bem claro que eu sou um dos vereadores dessa casa que também acho muito eficiente pelo que a gente tem notado. Sou defensor do tratamento precoce. Então, que as pessoas façam a sua parte, mas que o poder público dê uma atenção e o enfrentamento seja enérgico, pois caso contrário nós teremos problemas mais sérios ainda pela frente. Ocupar esse espaço também, conforme já foi mencionado por trocas de lâmpadas, tem necessidade da instalação de uma lâmpada na residência de um senhor próximo à escola no Cerro Seco, o senhor Elimar Binder. E segundo ele, há necessidade porque quando falta energia elétrica, e eles estão com os fornos cheios de fumo, fica mais fácil eles ver a queda de energia e tomar uma atitude logo em seguida. Então é necessário que se faça para que melhorar a qualidade de vida deles lá. Tem troca de lâmpada também na rua Ramiro Barcelos, em frente à casa do Moraes. Sugiro que o setor competente ali faça uma averiguação em todo o perímetro urbano, porque na sexta-feira, quando eu me dirigi para casa na Avenida Paraíso, em direção ao centro, Eu contei 7 lâmpadas só na Avenida Concórdia, do início lá da Avenida Paraíso até a esquina da paróquia. Então, eu acho que fazer um levantamento e uma geral seria importante, porque agora os dias já estão mais curtos, e há necessidade de que se faça uma troca de lâmpadas, pois muitas pessoas já saem do seu serviço mais tarde e tem que caminhar no escuro. Como já foi mencionado pelos demais colegas, a questão da derrubada de árvores, tem um caso na Linha das Flores, que onde há necessidade urgente da prefeitura ir lá e fazer uma limpeza no leito do arroio, uma vez que a RGE foi lá e derrubou as árvores, está tudo no leito do arroio e, caso venha uma chuvarada, vai trancar toda aquela galharada num pontilhão que tem e despejar água no pátio do vizinho morador. Então, isso é uma necessidade urgente de se fazer. Como foi comentado já pelo vereador Bode, na semana passada, na linha dos Pomeranos, foi feito um buraco para enterrar uma vaca e, de fato, a retro, segundo o morador, esteve a alguns metros da onde ele precisava, somente nem 5 minutos de serviço, que ele quer trocar o registro do açude dele e o operador não disse que não estava autorizado a fazer. Já uma sugestão, quando um caso desses aí é pouca coisa, eu acredito que seria importante resolver para não voltar depois ter que fazer isso. Então, seriam essas as minhas colocações nesse espaço. Tribuna Livre, nós não temos autorizados a... não podemos permitir no momento, então fica prejudicado. E passamos agora ao espaço dos oradores do expediente, onde está inscrito o vereador Moisés Killian e a vereadora Isabela Maisão. Passa a palavra ao vereador Moisés.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, eu não poderia também de deixar de aqui fazer um comentário sobre a questão da Covid. Há poucos dias atrás, esteve nesta casa o diretor do Hospital Agudo, o Roberto Short, juntamente com o Dr. Douglas. O Dr. Douglas é um médico muito respeitado, de alto conhecimento, alertando da situação da nossa região aqui de Agudo quanto ao aumento de casos da Covid. São somente hoje 42 casos, já comentado pelos colegas vereadores e pela colega vereadora, a preocupação de todos os vereadores, também da nossa colega vereadora, e a nossa preocupação, né? Essa doença vem tirando vidas de várias pessoas e a doença parece que a cada dia que passa fica mais agressiva. Vem atingindo também agora as pessoas de menos idades. Realmente é um momento delicado que passa não só aqui a região de Agudo, mas todo o estado, todo o país e todo o mundo. Então, pedir que poder executivo, como vem fazendo a sua parte, continue fazendo da melhor maneira, ajudando a cada um e a cada uma dos munícipes de Agudo, e que eu tenho certeza que em breve nós vamos ter um retorno a vida normal. Às vezes a gente chega aqui, não pode dar um aperto de mão ao próprio colega, temos que manter a distância, e por isso todos os vereadores e a vereadora aqui sempre nós comentamos a respeito do cuidado que a comunidade de Agudo deve de ter, usando máscara, usando álcool gel, enfim, todos os cuidados. Hoje ela já não, hoje essa doença não atinge só aqui a cidade, tá? E muitas famílias do interior, e pega famílias inteiras. Então, reforçar aqui mais uma vez, que as pessoas tenham um cuidado todo especial para que não leve essa doença para dentro de casa, onde geralmente tem uma pessoa de mais idade, e com certeza hoje a situação dos hospitais, não só aqui de Agudo, mas em geral, é bastante delicada. Eu também quero fazer um comentário sobre as podas aqui, né? E nós já vinha conversando, tivemos fora, um pouquinho antes da ascensão, conversando com o vereador Tiago, a qual ele também manifestou a sua preocupação, e todos os vereadores aqui, e como disse o colega vereador Itamar, que existe uma legislação sobre essas podas de árvores. E eu acho isso, às vezes, muito estranho, porque, às vezes, quando um agricultor vai derrubar uma árvore, ele é, muitas vezes, multado, né? E hoje chega uma empresa, ela está dentro da lei, a gente tem que entender isso. Mas as podas, ela tem que ser, como é que eu vou te dizer, menos agressiva. Ela vem sendo uma poda, e os próprios agricultores, os nossos próprios colonos do interior, às vezes nos perguntam, mas como pode a empresa vir derrubar as árvores quando nós derrubamos uma árvore, às vezes uma árvore que a gente precisa de se socorrer para pedir uma licença, e muitas vezes nós não conseguimos esta licença. Então fica aqui também, acho que o Poder Executivo tem que se manifestar através de um documento, levando o repúdio e a indignação desses moradores, e justamente num período agora que é o auge da nossa agricultura, da colheita do arroz, da colheita do fumo, que está indo para o lado do fim, mas em muitos lugares ainda tem alguns pés de fumo para colher, a planta do soja, enfim, né, que vem atrapalhar ao nosso agricultor. Por isso, fica aqui o nosso repúdio contra esta atitude, mesmo que essas empresas estão amparadas em leis legais. Acho que cada um de nós aqui temos um deputado estadual, um deputado federal que é amigo da gente, que muitas vezes vem buscar voto aqui no nosso município. Temos que levar essa reivindicação a esses deputados para que também nos auxilie nesses momentos que a gente aqui necessita. No momento seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar novamente o presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa. A Brigada Militar de Agudo, ainda no ano passado, ela buscou parceria com as empresas para destinar recursos compensados do ICMS recolhidas ao governo do estado. A lei essa que possibilita as empresas do Rio Grande do Sul, né? É o incentivo à segurança pública. Os valores destinados, PSEG, né, que é um programa de incentivo ao aparelhamento de segurança pública, e Agudo, através da parceria da empresa Dicof Alimentos e Cooper Agudo, a Brigada Militar será contemplada com uma viatura picape, 0 km, semi-blindada. Parabéns, quero parabenizar as duas empresas e também a Brigada Militar, que procurou, iniciou esta parceria para prestar também um melhor atendimento a toda a comunidade agudense, tanto na cidade como no interior. Da mesma forma, o CONDESUS, que é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, que 9 municípios desta região fazem parte, inclusive o nosso município, aqui da região, e foram contempladas também uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 415 mil, recursos também através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a máquina que ficará aqui prestando serviço aos municípios que fazem parte do CONDESUS. São 2 meses para cada município, fazendo rodízio entre esses 9 municípios, então. Isto tudo por intermédio do nosso deputado estadual, Beto Fantinel, e também do deputado federal, Osmar Terra. Por isso, devemos valorizar o deputado Beto, que nos representa muito bem lá na Câmara Legislativa do Estado. Que bom podermos contar com um deputado aqui da nossa região, trazendo recursos para toda a Quarta Colônia. Seria isto, senhor presidente.
Passamos agora para a ordem do dia. Peço a secretária que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes, portanto, a quórum para a realização da ordem do dia.
Na ordem do dia encontra-se requerimento 5 de 2021, de autoria do vereador Everson Niemeyer. Está aberto para discussão. Está com a palavra o vereador Everton.
Senhor presidente, cumprimentá-lo, os nobres colegas, os ouvintes. O requerimento, a gente teve hoje pela manhã a reunião da nossa comissão, a CEFON, e presidente vereador Bode, integrantes o Pato, vereador Pato, o vereador Dário e o vereador Itamar, né? E em consenso a gente teve esse tempo de explanação entre a gente para que se pedisse por requerimento uma sessão extraordinária após a sessão, né, de hoje, para que entrasse em votação o projeto 20 de 2021 referente à educação, né. Então, desta forma, eu gostaria de pedir aos nobres colegas que votassem a favor, que fosse aprovado por unanimidade aí para a gente ter essa deliberação aí, essa aprovação do projeto. Seria isso, senhor presidente.
Mais alguém queira se manifestar, está aberto o espaço. Não havendo interesse de nenhum dos senhores em se manifestar, coloco em votação requerimento 5 de 2021. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados e, se alguém estiver contra, se levante. Está aprovado por unanimidade de votos o requerimento 5 de 2021 de autoria do vereador Everson Niemeyer. Matérias do expediente. Temos para discussão projeto de lei 22 de 2021, que cria a travessa Anitta Garibaldi. 23 de 2021, institui o programa de desenvolvimento da autonomia financeira escolar e dá outras providências. e o projeto de lei 24 de 2021 cria o programa Campo em Foco e dá outras providências, todos de autoria do Executivo.
Vereador Thiago.
Está com a palavra o vereador Thiago.
Obrigado. Vou falar especial de... Bom, dos três projetos, vou falar dos três rapidamente. O projeto de lei 22, Travessa Anitta Garibaldi, do empresário Paulo da Silva, que tem um empreendimento próximo à rua lá, e já está ansioso por que seja aprovado esse projeto de lei e que ele possa investir ainda mais no município de Agudo. Temos o projeto 23, que é da educação, que dá autonomia financeira às escolas. É uma matéria que eu acho muito interessante, dar autonomia às escolas, que elas tenham o recurso na sua mão, que o executivo repasse lá para a escola e a comunidade decida aonde investir. Eu acho muito apropriado para o momento. E o programa Campo em Foco, que é o projeto de lei número 24, também muito interessante, que valoriza pequenos serviços para os agricultores, mas que são de grande importância e fundamentais para o nosso produtor rural. Muito interessante, então, e acho que vamos nos debruçar sobre ele, analisar e discutir nas próximas sessões.
Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, passamos agora para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Vereador Itamar.
Vereador Bode.
Auro.
Isabel.
Thiago.
Passa a palavra ao vereador Itamar.
Senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação novamente a todas as pessoas que nos acompanham. Neste espaço, senhor presidente, que fala sobre explicações pessoais, gostaria de trazer assuntos diversos que temos aqui, público aqui no município de Agudo, mas neste espaço eu quero aproveitar e esclarecer e me defender de algumas colocações sobre a minha pessoa, no qual fui chamado de comunista. Bem, professor Thiago, com todo o respeito que o senhor não teve nas suas colocações, quero te dizer que sou filiado ao partido MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Resido em Agudo há 26 anos. Adotei essa cidade para viver, para trabalhar e para ter a minha família. Dizer a você que sou apaixonado por Agudo, porque fui muito bem recebido e tudo que eu tenho eu conquistei aqui trabalhando aqui no município de Agudo. Sou apaixonado porque tenho o que tenho em virtude do meu trabalho e das pessoas que me receberam aqui no município de Agudo. Hoje estou no meu quarto mandato de vereador. Entre todas as legislaturas que tivemos, eu tive vários debates acalorados, com colegas vereadores, mas nunca perdi uma das maiores virtudes que é do ser humano, que é o respeito. Na última sessão, fiz um pedido de informação sobre horas máquinas terceirizadas, onde me surpreendi com o valor que vai ser gasto nessa terceirização, só que a empresa já está trabalhando. Eu fiz um cálculo para a comunidade para eles estarem por dentro, porque o povo nos pede quanto custou, quanto vai ser para o município esse valor. Em nenhum momento mencionei que sou contra a terceirização, pelo contrário, ainda comentei sobre a limpeza urbana que deveria ser terceirizada. Comentei na sessão o qual fui atingido. Estamos aqui representando a comunidade de Agudo. Aqui a Câmara Municipal de Agudo, devemos debater, conversar, analisar projetos e reivindicar quando necessário, mas nunca perdendo o respeito. Fui chamado de que eu estava vermelho de inveja. Não, eu não tenho inveja. Quem tem inveja não conquista as coisas que quer conquistar. Isto tenho absoluta certeza. Quem tem inveja do próximo, ele não consegue chegar lá onde ele pretende chegar. Nunca tive inveja do governo. E quero que o governo faça todas as promessas que fez. Se ele fizer asfalto para o interior, eu seria a pessoa mais feliz como vereador que o governo fez asfalto. Que eu ando no interior. Eu gostaria sempre de andar em cima de asfalto. Seria a pessoa mais... Eu não teria inveja. Eu seria a pessoa mais feliz que pudesse ter. Quando se fala vergonha na cara, eu estou usando máscara porque é uma obrigação. Eu posso tirar a máscara, andar em todos os cantos. E eu tenho vergonha na cara. Porque eu não devo para ninguém, cumpro com meus deveres e trabalho para a comunidade tentando prestar o máximo de coisas aqui para nós, para a comunidade de Agudo. Se falou tanto em comunista aqui numa sessão anterior pelo vereador Tiago, parece que só o PL não é comunista aqui no município. Parece que os demais partidos todos são comunistas. Nós estamos numa democracia. Na democracia nós estamos livres para opinar, para levar opinião. O que, que eu fiz? Eu levei a opinião do que o cidadão está nos passando? Isso que eu fiz, eu fui agredido? Por um professor? Isso que me causou mais surpresas. Senhor presidente, só para finalizar, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu vou deixar algumas coisas aqui que o governo está fazendo e que isso eu poderia chamar de comunismo, mas não vou chamar. O município de Agudo existe uma logomarca. A logomarca ficou roxa, não tem mais as cores da bandeira nossa, que é a vermelha, amarela e azul. Está roxo. Por quê? Porque é cor de um partido. Não aceitar críticas aqui, isso não é considerado ditadura ou comunismo? E o líder do governo mandar as pessoas que não estão contentes aqui no município de Agudo embora? Finalizo, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero falar um pouquinho sobre a Covid. Eu fui procurado agora de tardezinha por um empresário aí que está com um problema na empresa, com muita gente que testou positivo, né? Que de repente, que se tivesse como colocar mais um médico para atender exclusivamente a ala do Covid no hospital, né? Que é quase todos os pacientes ali que estão positivados lá é com uma doutora só, né? Providenciaram urgentemente um tratamento precoce desse vírus aí. Tomaram um coquetel que de repente isso tudo vai ajudar para amenizar a situação, né? E só para reforçar aí, recebi agora via WhatsApp aí, reforçar o colega Foguinho, ser da Vilma, ser dos Machado e a região lá da... toda a região lá de cima lá que necessita de um patrulhamento lá. E falando a respeito sobre essas podas, esses cortes dessas árvores aí, né? Isso ali, pelo que eu passei ali, eu vi isso aí, uma anarquia que nem dá pra falar, né? Eu como vereador, e que eu fui multado pelo Ibama ali, derrubando uma meia dúzia de árvore para fazer uma lenha de cozinha, né? E isso aí é... não tem condições. Ali na Teotônia, passei ali, acho que é 10 metros de largura, é pau atirado para tudo que é lado, né? Então, você tem que ver o que, que vamos fazer com isso aí, né? Seria isso aí, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Auro.
Retornando a... seguindo o teu Covid ali, eu sei que é importante falar dos empresários, mas preciso tocar que os produtores no interior não podem parar, pois não tem um salário garantido no final do mês e temos que produzir. Tu sabe disso, Bode, que também é produtor, como eu, e ter nosso sustento. E parabéns aos colonos de Agudo. Vamos, com a prevenção, seguir firmes e fortes. Quero me manifestar sobre a declaração do vereador Tiago. Sem defender ninguém. Tenha mais respeito, calma e um pouquinho de educação para com os colegas vereadores, principalmente para um profissional da área da educação. Que eu vou continuar morando no município, apesar de não concordar com alguns pontos do teu governo. Somos livres para concordar, discordar, fiscalizar, pois estamos numa democracia e com certeza os progressistas não são comunistas. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Isabel.
Quero cumprimentar novamente o presidente desta casa, colegas vereadores e o pessoal que nos escuta em seus lares. Hoje, dia 12, iniciou-se a campanha de vacinação da gripe. Como todos os anos, são vacinados os grupos prioritários, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. Da mesma forma como já há algum tempo vem sendo vacinada a população contra a Covid, e que também são distribuídas em grupos e por idade. É preocupante o aumento de casos aqui no município de Covid, como já foi comentado por vários colegas. Mas quero também alertar a população com os cuidados que devemos ter referente ao mosquito Aedes. O mosquito que transmite a dengue, zika, chikungunya. Temos os noticiários que nos alertam sobre a infestação de várias cidades do Rio Grande do Sul. Em algumas a dengue, outras a zika e outras chikungunya. Mas não podemos esquecer de combater todos esses criadouros, recipientes que possam acumular esta água e que nesta água possam ter larvas e esta criação do Aedes. Vários trabalhos sempre foram e estão sendo realizados pela equipe de profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, que eles trabalham no programa de combate ao Aedes, como vistorias em cemitérios, borracharias, depósitos de lixos, eliminando qualquer foco do mosquito. E é muito importante que a comunidade participe nesta prevenção, porque para essas doenças nós ainda não temos vacinas. E só podemos trabalhar com a prevenção. Então são cuidados que devemos ter com todas as doenças. Seria isso, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Bom, nesse espaço eu vou falar de uma atuação que eu tive no início do ano, pensando no bem da comunidade, principalmente da comunidade do interior. Eu fui até a Secretaria da Agricultura buscar informações sobre a análise do poço da água da Teutônia Sul, em frente à Escola Felipe Camarão, e recebi o laudo técnico com o resultado dessa água. A conclusão é clara. A água é satisfatória, própria para o consumo humano. Então, para quem não sabe a história desse poço, ele foi aberto há 17 anos atrás. Ele foi aberto há 17 anos atrás. E a comunidade não sabia, nunca teve um laudo em mãos de qual era a água que existia naquele poço. E a partir de agora eles vão ter. Porque eles já esperaram muito tempo. Amanhã eu vou passar nas casas e vou levar uma cópia, entregar para as pessoas. Porque isso é ter respeito com as pessoas. Elas merecem ter uma cópia dessas em mãos. Que guardem. Vou afixar no antigo prédio da Escola Felipe Camarão esse laudo técnico que está aqui, para todos os colegas verificar. O vereador Gerson sabe do que estou falando. 17 anos. Como que o poder municipal, esse novo governo, não ia dar uma atenção especial a isso, para essas pessoas? Elas necessitam, elas precisam, e muito. Vou dar um outro dado, o quanto elas precisam. 26% das entregas de água potável do início do ano foram para as comunidades da Linha Teutônia Sul, Canto Paraná e Cerro Chato. 26% das entregas. Quer dizer o quê? Que a cada 4 entregas de água, uma era para essa região, onde está localizado esse poço. No projeto inicial, atenderia essas comunidades e iria até a escola Dom Érico Ferrari, esse poço. Ele teria vazão para atender essa comunidade. Então, não é pouca coisa. É uma resposta que nós vamos dar à comunidade, porque muitas pessoas foram embora dessa linha por falta de água, vereador Auro. O senhor que na sua comunidade também tem dificuldades lá quanto à água. Assim como todos os vereadores aqui conhecem a realidade do município da falta de água, e que é crescente, constante, infelizmente, né? Então, essa resposta nós vamos dar e vou protocolar junto ao Poder Executivo, junto ao gabinete do prefeito. O prefeito está sabendo já que ele faça essa rede d'água para as pessoas, porque senão não adianta nada. E não tenho dúvidas que o prefeito vá fazer também. Então era isso que eu gostaria de destacar nesse momento, senhor presidente.
Todos se manifestaram já. Está com a palavra o vereador Moisés.
Eu, depois de ouvir o vereador Itamar, o vereador Auro, o vereador Tiago fez uma colocação e eu...
Pela ordem, senhor presidente.
Está com a palavra.
Cedo para o vereador Moisés Quirino.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, como eu vinha comentando, como comentou o vereador Itamar, como comentou o vereador Auro, o vereador Tiago e as pessoas, eu falei com várias pessoas e várias pessoas me pediram para fazer a seguinte pergunta para o vereador Tiago, e se é possível ele responder. Diz o vereador que o vereador Itamar deveria de honrar uma outra instituição a que pertencia. Não sei se cabe ao vereador responder qual a outra instituição, já que ele fez essa não acusação, uma questão para o Itamar, e o povo ficou curioso para saber qual é essa outra instituição. E também, aproveitando esse espaço, eu quero pedir também para o líder de governo, que ele falou da região ali do Canto Paraná, na necessidade da água, da mesma forma, a região ali da Volta da Lagoa, ali foram perfurados alguns poços artesianos e esses poços acusaram água saloba. Então, gostaria também de incluir esse pedido ao vereador Tiago, que incluísse também a região ali da Volta da Lagoa, porque tem várias famílias lá e eles também encontram dificuldade na questão da água. Seria isso, senhor presidente.
Passo de líder do governo, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Tiago.
Com certeza, vereador Foguinho. Será olhada essas pessoas agora também e tentaremos levar a água a elas também agora. Tá? Só destacar, então, estão pedindo algumas explicações teóricas para não ficar, eu precisar na próxima sessão, ficar me defendendo ou rebatendo questões, porque isso não leva a nada. Isso não vai fazer progredir a comunidade e eu prefiro gastar minhas energias em projetos e discutir ideias. Mas eu vou dar uma pequena aula ao vereador Itamar, que não é ofensa e não é falta de respeito chamar ou, não sei qual o termo adequado, de comunista alguém, porque ele é uma forma de governo, um sistema político. Existe até um partido legalizado no Brasil, dois que defendem, né? Então, eu acho que o vereador, os vereadores estão um pouco equivocados nessa situação. Que não é ofensa chamar alguém de comunista, porque ele é um partido legalizado nesse país. Não é falta de respeito, de forma alguma. Dizer também que puxaram a questão da cor da logomarca de Agudo. Isso já foi explicado, né? Talvez faltaram as aulas, porque o símbolo do município é o IP roxo. Também me dirigi ao vereador Auro, dizer para ele que quando ele começou a falar de educação, eu achei que ele iria comentar a carta da professora que nós recebemos, porque ela faz uma referência a um comentário na última sessão de um vereador. Eu achei que ele iria falar nesse sentido. Eu disse que falaria no final sobre essa carta.
eu conversei uma vez com a professora Ana Letícia Correia Rodrigues, quando eu visitei a Escola Santo Antônio no início do ano. E ela já estava lá trabalhando. E eu fiquei encantado com as ideias da equipe diretiva, da Ana Letícia e do Guilherme, cheios de projetos, iniciativas para a comunidade. Então fiquei muito feliz de conhecer a professora Ana. E não é surpresa para mim essa carta que nós recebemos. Teria vários itens aqui para destacar. Por exemplo, sendo assim, gostaria de convidá-los a participarem das atividades escolares e a virem planejar as aulas conosco. Boa aula. Iríamos ter todos nós, vereadores. Quem sabe nós organizamos um dia e vamos visitar as escolas. Semana passada o vereador Pato já convidou nós para irmos juntos na Secretaria de Obras, né? Ela destaca também, mais do que nunca, precisamos do auxílio de vocês, no caso nós vereadores, para nos poderem nos ajudar de verdade. Precisam conhecer o contexto no qual trabalhamos. Além disso, segundo ela, seria uma bela oportunidade de reverem seus eleitores, que mais do que ninguém merecem sua atenção. É uma carta que nos faz nós refletirmos muito, não só sobre a educação, mas todas as áreas da sociedade. Obrigado.
Está com a palavra o vereador Dário Schiller.
Cumprimentando novamente ao presidente e aos demais vereadores. Falando hoje com a secretária da Educação, que hoje foi feita a entrega de material escolar na região sul, Porto Alves, Pinhal, Rincão do Mosquito e arredores. E amanhã será feito na comunidade escolar lá da Santo Antônio, da linha dos Pomeranos. Confira o roteiro de entregas de tarefas a ser realizado amanhã, terça-feira, dia 13. Manhã 7h45, Complexo da Serra, Mercado Tafarel. 8 horas, linha Coronel Moreira César, trajeto do transporte escolar até a propriedade de Luciano Schley e retorno. 9 horas, trajeto entre linhas, linha Coronel Moreira César e propriedade de Rejane Fabrício dos Santos, na Cascata do Chuvisco. 9h30, trajeto até o Canto dos Lisner. 10h30, Gruta dos Índios. À tarde, 13h15, saída da escola em direção à linha Marcondes, até a propriedade da família Drescher. 14 horas, trajeto da linha Marcondes até a propriedade de Bernardo Umfer, linha dos Pomeranos. 14h30, trajeto entre a comunidade São Roque e escola Jacó Halberstadt, linha Araçá. 15 horas, Araçá, a partir da propriedade de Romildo Halberstadt, no trajeto pela propriedade de Arnildo Schott até a comunidade Guilherme Tell. Retorno pela estrada geral. 15h30, Cochilho do Araçá. 16 horas, trajeto entre Cochilho do Araçá e a escola. São horários de previsão e podem sofrer atrasos ou antecipações à entrega desses materiais. E amanhã também começará a entrega de cestas básicas da merenda escolar, indicada pelos diretores das escolas, como essa semana passada já ocorreu aqui nas escolas municipais da cidade. Amanhã será o início nas escolas municipais do interior. Era isso, seu presidente.
Está com a palavra o vereador Pato.
Senhor presidente, demais colegas, ouvintes, eu queria usar o meu espaço de líder aqui para Só para fazer um informativo e uns esclarecimentos, né, sobre as colocações do vereador Foguinho, o pedido de patrulhamento. O patrulhamento já foi feito até a barragem e do posto de saúde da Boêmia até o Cerro dos Klug, né, em direção à linha das pedras, tá, vereador Foguinho. Vereador Auro, também me dirigi a palavra ao nobre. Concordo plenamente com a sua preocupação, né, em questão da época que a concessionária executa os serviços da troca de postes, né, pois afeta diretamente a produção nas lavouras, né, e concordo plenamente com isso. A gente sabe das dificuldades na agricultura e daí eles vêm ainda para atrapalhar, né. Sobre a questão do tratamento precoce, tratamento inicial da Covid-19, foi mencionado aqui o nome do diretor do hospital, o senhor Roberto Schorn, e o médico Douglas Belling, né, médico renomado no nosso município, como todos os demais, né, tiveram aqui. Só para informar o vereador Auro, o vereador Foguinho e os demais que comentaram, o presidente da Câmara, o senhor Gerson Halberstadt, né, que houve sim um alinhamento de ideias, o paralelo com os médicos do hospital e da unidade de saúde para prescrever os medicamentos para tal, né, que sem sintomas, o tratamento inicial sem sintomas, preventivo, tem à disposição a ivermectina, vitamina C, mais o zinco. E com sintomas, o Predzin, azitromicina, ivermectina, vitamina C e mais o zinco, né. Então, isso sim está sendo prescrito na unidade de saúde e também no hospital. Já há duas semanas, né, me informa o vereador Tiago aqui, né. Também gostaria ao presidente Gerson relatar a preocupação que ele tem em relação ao Covid-19. É tamanha do governo a preocupação, que enviou um ofício a esta casa pedindo a oportunidade de usar algumas dependências, né, na nova Câmara de Vereadores, né, que seja ali feito um espaço exclusivo e restrito para tal atendimento, né. E assim esperamos que a casa e os demais colegas concordem com essa situação, para que a gente possa sim direcionar o tratamento à Covid e, vou usar aqui o termo, separar dos demais atendimentos dentro da unidade de saúde, para que possa ser num único local e restrito somente a esse atendimento. Também tomar a liberdade e me direcionar ao vereador Itamar e fazendo um esclarecimento em relação ao que o nobre colega mencionou. O governo não mudou as cores do nosso símbolo do município. Nosso símbolo do município está aí. É a nossa bandeira, né? Ela tem as três faixas onduladas, azul, vermelho e branco, com circo amarelo ao centro. Está da mesma forma. O roxo usado é da nossa árvore símbolo, o IP roxo, que é a marca deste governo. Simples assim. O governo anterior tinha a sua, o governo estadual tem a sua marca, o governo federal tem a sua. Este governo tem a cor roxa e o descritivo de agudo de todos. Simples. É uma decisão que cada governo, cada prefeito, cada gabinete está amparado para ter. Então não temos que ficar debatendo mais sobre isto, né? Isto, da minha parte, do vereador Pato, encerra por aqui. E a comunidade também sabe dessa situação. Seria isso, senhor presidente.
dado o espaço das explicações pessoais, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 19, próxima segunda-feira, e para a sessão extraordinária dentro de 5 minutos.